Esse é o assunto direto BDO e estamos hoje com Tony Herbert, sócio líder da área de Risk Advisor Service. Tony, obrigado pela sua entrevista. Vamos falar um pouco sobre gestão de risco. Eu queria que você falasse por que que a gestão de risco se tornou hoje tão estratégica para as empresas, especialmente depois de eventos que a gente teve como a pandemia, guerras e hoje diversas crises geopolíticas.
Hoje em dia a questão da gestão de risco ela passou a ser uma necessidade de existência. As companhias, visto tudo isso que você citou, essas tensões geopolíticas, própria pandemia. A pandemia foi um marco extremamente relevante e crítico para muitas das empresas que até então não tinham gestão de risco ou diziam que tinham. Era ali uma caixinha de select box, cumpri, cumpri, tenho. Muitas das vezes por um fator regulatório ou por uma necessidade da administração, mas ela efetivamente não existia até muito bem estruturada dentro das companhias. E a questão da pandemia, mas essas situações geopolíticas, onde coloca em cheque a cadeia de suprimentos, coloca a coexistência do negócio em se manter. Então, passou a ser fundamental. As empresas experimentaram isso. Até então era um mito, vamos dizer assim, né? As empresas falaram: gestão de risco? Ah, eu tenho. Eu olho o meu caixa banco, eu olho como que está a cotação do dólar, eu olho isso, mas o que que você faz efetivamente para tratar, monitorar e ter ali o domínio sobre aquilo que expõe o seu negócio a risco, que foi colocado em cheque durante a pandemia e até pós, com essas tensões geopolíticas também.
Eu acho que a pandemia ensinou que existia um monte de muitos riscos que não eram mapeados, que não estavam ali nesse checklist que você falou. Hoje as empresas já têm uma gama muito maior de riscos mapeados e monitorados. E como que uma consultoria especializada pode ajudar nisso?
Que a gestão de risco ela é dinâmica, ela não é estática, né? Mesmo durante a pandemia, as empresas que possuíam maior agilidade, caso não existia ali uma gestão de risco um pouco mais estruturada, com uma certa agilidade e com comprometimento da equipe, o pessoal conseguiu moldar. Porém, ela não é estática, você precisa manter atualizado sempre, porque na sequência tensões políticas, depois em seguida, pressão sobre, querendo ou não, ESG, questão de produção sustentável. Agora, mais recente, nós temos questões de IA. Então, a necessidade de você olhar para risco, ela é contínua. Porque por mais que você olhe o risco, você identificou o risco, você tratou ali a trazer em um ambiente aceitável que você consiga conviver. Um ano depois, esse risco ele pode ter se mutado, pode ter modificado. Ou aquele risco que para você era crítico naquele momento, um ano depois pode não ser. Então é importante atuar sempre, constantemente, obviamente, e não só no risco, né? Na questão dos processos e procedimentos. Porque quando nós temos total conhecimento dos nossos processos, nós vamos ter maior facilidade para enxergar certos riscos que até então não haviam sido mapeados e que naquele momento, por uma mudança simples que seja de uma atividade ou de um caráter regulatório, surge ali um risco que pode expor o negócio a uma ruptura.
Você falou de ESG e inteligência artificial. Quais são hoje os riscos mais emergentes?
Olha, por muito tempo nós tínhamos as empresas, né, citando parte de cibersegurança, caráter regulatório. E sim, nós temos visto essa migração, querendo ou não, claro, caráter regulatório é extremamente crítico para os negócios. A regulação ela tem ficado muito mais incisiva dentro dos negócios, tem ficado muito mais complexo. Cibersegurança nem se fala, mas quando a gente fala dentro do ESG, cadeia de suprimento, nós estamos pensando que as empresas elas precisam reestruturar o seu mindset na produção, reestruturar o seu mindset no relacionamento com os seus fornecedores? Será que aqueles fornecedores também possuem ali toda a preocupação com a questão de sustentabilidade? E aí, quando eu falo sustentabilidade, o ESG não é só o meio ambiente, obviamente. Nós estamos falando todo o ESG de uma forma geral, onde nós temos que ter a preocupação com pessoas, que é um caráter agora crítico também para as companhias, né? Pessoas, eu diria que pessoas é o insumo número um das companhias agora, né? A necessidade de reter e manter talentos e conseguir produzir novos líderes dentro da companhia que possam ali empenhar engajamento dentro do negócio para alavancar o negócio. Então, eu acho que dentro desses aspectos são os novos riscos, os novos olhares que a companhia estão aplicando o seu tempo e energia para conseguir monitorar e sustentar o negócio de uma forma adequada.
Legal. Você falou de pessoas, né? A gente teve um estudo recente da BDO Global que mostrou que as empresas têm apontado um risco cada vez maior, né? Nessa coisa de reter e atrair e reter talentos, né? É um risco que há pouco tempo atrás não aparecia nas primeiras posições. As empresas, como que as empresas vão aprender a lidar com isso? Quais são as ações que devem ser tomadas?
Claro. Isso é um ponto importante. Tem ganhado destaque a questão de contratar, reter talentos. É extremamente crítico para os negócios, porque veja, você empenha em um projeto certas pessoas e em um determinado momento as pessoas começam a se desvincular daquele projeto, daquela companhia. E aí a companhia tem que novamente estruturar uma equipe, estruturar a equipe. O engajamento dentro desse ambiente agora volátil das relações humanas, dentro das mudanças culturais que têm ocorrido dentro das companhias, eu acho que o principal fator é, de fato, a gente ter liderados. Nós não podemos ter chefe dentro da companhia, nós precisamos ter líderes. Nós precisamos criar relações genuínas. É extremamente importante o líder acompanhar o seu liderado de uma forma mais amigável, mais próxima, entender o contexto daquela pessoa. Muitas das vezes a gente observa situações onde a relação humana entre o líder e o liderado, ela é muito fria. E pós-pandemia, nós mudamos um pouco esse mindset de forma geral no relacionamento social, o que nos requisita ter um pouco mais de engajamento no calor humano, ou seja, ter um relacionamento genuíno, dar a importância devida para as pessoas. Isso também requer tal ação dentro da equipe, ali, entre líder e liderado.
E é muito mais complexo do que outro tipo de risco, por exemplo, que envolvia um departamento, isso envolve todos os líderes e a gestão da empresa como um todo.
É porque os outros riscos, claro, guardado as suas devidas proporções, não estou falando que é isso, mas muitas etapas de levantamento, análise, gestão dos outros riscos, ela é mais lógica, né? E aí quando a gente fala relação humana, você não tem uma situação lógica ali, né? É muito qualitativo, né? A gente precisa entender o contexto ou o momento da outra pessoa e buscar meios de conseguir lidar com aquela pessoa, de aquecer aquele relacionamento e de uma forma genuína, né? Não é simplesmente como é que você tá? Tá bom, vamos lá, e aqui? Não, você precisa de fato a se aplicar nesse envolvimento, nesse relacionamento.
A gente falou de assuntos que são atuais, né? O ESG, a inteligência artificial, até a gestão de pessoas. Mas, voltando para a origem da gestão de risco, a questão regulatória tem se tornado cada vez mais complexa e mais global, né? Especialmente para empresas que atuam em mais de um país, né? Quais são a gente pode chamar de novidades, assim, nesse sentido, para que as empresas possam evitar penalidades, evitar multas e atuar de forma irregular.
Empresas de um caráter mais global, elas têm empenhado em aplicar um sistema de gestão global, onde todas as unidades consigam enxergar todos os fatores regulatórios de forma geral, bem como cada unidade dentro da sua jurisdição conseguir também atuar dentro do seu caráter regulatório, porque nós temos sim muitas regulações. Que tem um cunho global, que é muito similar, por exemplo, quando a gente fala de privacidade, nossa LGPD é muito similar à GDPR e vice-versa, mas nós temos caráteres específicos do nosso contexto, Brasil, assim como Europa, assim como América, tá, América do Norte tem seu contexto. O que é importante é a equipe, de forma geral, seja ela globalizada, ter um ponto de comunicação único, né? Por isso que hoje nós temos muitas aplicações que podem permitir essa gestão mais centralizada, assim como a descentralizada, e ter o engajamento do time na comunicação, porque de fato a regulação, ela dos últimos 10, 20, 10 anos para cá, ela tem se tornado mais crítica, mais rigorosa, tem uma complexidade maior, e aí tem um caráter de autorregulação regulada, né? Que as próprias empresas estão cobrando a regulação, né? Você vai se relacionar com uma empresa na Europa, tem questões de sustentabilidade que eles estão exigindo. Você vai atuar em alguma relação comercial com a China, você tem questões lá que eles vão exigir que faz parte da regulação lá. Mas, querendo ou não, esta necessidade que eles impõem já é uma elevação da maturidade dos processos e da governança da companhia local. Seja por essa regulação deste outro país, ela poder ali prover uma mudança de mindset e a reestruturação do processo, ou seja, que em breve outras regulações virão, seja localmente ou de outros países, que comumente vão ali ser muito similar a essa regulação. Então, essa autorregulação regulada que a gente fala, as próprias companhias se autorregularem, ela é fundamental para termos uma relação com transparência, com clareza da relação como um todo, né?
Legal. Tony, agradeço muito o seu tempo e a sua entrevista e já deixo o convite aberto para, quando tivermos novidades em gestão de risco, para a gente conversar novamente.
Sem dúvida. Estamos à disposição. Muito obrigado e até breve.
Obrigado. Esse foi o Assunto Direto BDO.